pessoal, bem-vindos! Eu sou Keren Arbex, falo do Instituto Federal de Goiás e essa é mais uma edição do podcast EduTech, Tecnologias e Ensino, Pesquisa, Extensão e Debate. O nosso podcast de hoje visa discutir a relação das tecnologias com a tríade Ensino, Pesquisa e Extensão no contexto da educação profissional e tecnológica. E hoje vamos entrevistar dois pesquisadores docentes do Instituto Federal de Goiás. E os nossos convidados e entrevistados de hoje são professor Emanuel Vitor Hugo Moraes, ele é doutorando em filosofia pela UFBA, mestre graduado em filosofia pela UFOP e docente do IFBA em exercício no Instituto Federal de Goiás. É pesquisador e coordenador de extensão na Pró-Reitoria de Extensão do IFG. E o pesquisador Vinícius Duarte Ferreira. Ele é mestre em Educação pela UFG, graduado em História pela UFO e em Educação Física pela UFG. É pesquisador, extensionista e servidor da Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal de Goiás. Emanuel e Vinícius, muito obrigada pela presença de vocês e pelo aceite em participar desse momento conosco. E agora nós vamos iniciar a nossa conversa sobre o tema de hoje. Pois bem, professor Emanuel, no ano passado, a Rede Federal completou 110 anos de existência, com uma caminhada marcada por disputas políticas, econômicas e sociais para a concepção de uma educação profissional e tecnológica no Brasil, inicialmente com o propósito de inclusão social e educacional da classe trabalhadora. Nesse contexto de diversas transformações na educação profissional e tecnológica, quais são as possibilidades e desafios teóricos e práticos para que essa educação de fato se materialize como profissional e tecnológica para a classe trabalhadora?
Olá pessoal, tudo bem? É um prazer falar com vocês, eu queria agradecer a nossa colega Keren pelo convite, parabenizar pela iniciativa. Quando a gente fala dos 110 anos da Rede Federal e remete às escolas de aprendizes e artífices criadas lá em 1909 pelo presidente Nilo Peçanha, a gente está falando muito mais do que de transformações de nome, de disputas políticas, conceituais e finalísticas. A gente está falando principalmente da trajetória de um conceito fundamental, que é o conceito de técnica. Para mim, esse é o conceito sobre o qual se edifica esse edifício chamado educação profissional e tecnológica. Acho que desde as primeiras escolas de aprendizes e artífices, os liceus profissionais, as escolas industriais, as escolas técnicas ou as agrotécnicas, e até mesmo os CEFETs, a palavra técnica está presente e ela remonta muito ao significado grego da palavra terne, né? A palavra que geralmente a gente traduz por arte, técnica, e que simplificadamente a gente poderia dizer que significa o saber fazer, a prática, a produção. Nesse sentido, eu acho que boa parte, né, da trajetória desse sistema escolar ele foi direcionado para a qualificação técnica. Então, essa qualificação técnica, formação para a técnica, e atrelada à necessidade e à utilidade, ela foca na formação de mão de obra qualificada e na promoção de um processo de inclusão social e profissional através desta qualificação, e principalmente voltada para a população que era majoritariamente pobre. A partir de 2008, com a criação dos institutos federais, não é só a palavra técnica que ganha novo sentido. É a própria concepção de inclusão social e profissional. Ela passa a ser ressignificada porque não basta mais saber fazer, saber produzir, dominar uma série de técnicas ou práticas que possam te inserir no mercado de trabalho. A partir de agora, a gente se volta para entender o processo, a motivação, os objetivos, é refletir criticamente sobre tudo isso e, principalmente, é uma formação que é cidadã, é uma formação que é emancipadora, é uma educação crítica. E esse é o novo desafio, né, que se impõe para essa rede profissional. Muito mais do que formar mão de obra, é formar cidadãos críticos, emancipados, que consigam se inserir neste mundo. Durante muito tempo, ao longo da história das escolas, dessas escolas técnicas, a gente ouviu muitos elogios falando que quando alguém entrava numa escola técnica, estava com o futuro garantido, porque era alguém que estava devidamente qualificado para o mercado de trabalho. Infelizmente, de uns tempos para cá, a gente tem ouvido algumas críticas, né? Porque a gente agora é chamado de espaço ideologizante, que a gente não está preocupado em ensinar as pessoas a trabalharem, mas que a gente está muito mais preocupado com as questões sociais, filosóficas, artísticas, com as questões de cultura, né, do que propriamente com a formação técnica e prática. E, infelizmente, né, essas críticas infundadas, elas pesam em todos os nossos resultados positivos, aquilo que a gente acredita, uma educação integral, humanística, em todos os seus aspectos, ela vem de vários lugares, inclusive de dentro, né, das próprias instituições. Mas são questões que, a nosso ver, ela se impõe em função das rápidas transformações e das exigências desse novo mundo do trabalho. Eu queria chamar a atenção aqui para essas marcações conceituais, mercado de trabalho e mundo de trabalho. Elas são muito importantes. Eu acho que elas marcam exatamente uma transição entre os antigos CEFETs e as escolas técnicas, tudo que eles representavam, e os novos institutos federais. Entre uma visão mais voltada para mão de obra tecnicamente qualificada e a formação cidadã qualificada. Como eu falei, essas críticas, né, que não vêm só de fora, que elas estão próprias dentro da própria instituição, elas surgem, eu penso, porque a gente ainda não conseguiu entender o que que é realmente essa rede, o que que é realmente ser um Instituto Federal, qual que é o nosso papel, qual que é o nosso lugar nessa nova educação profissional e tecnológica. Quem a gente é, o que que a gente faz, qual é a nossa missão, o que que a gente precisa entregar para a sociedade. Eu acho que é justamente neste desafio que a extensão ela aparece e ela ganha destaque, porque ela é um espaço de articulação e diálogo entre as nossas instituições, a sociedade, as comunidades em geral, os trabalhadores, o próprio espaço do mundo do trabalho. Um dos primeiros passos, eu acredito, é justamente adotarmos uma via dialógica de mão dupla, em que, de fato, todos os espaços de fala são respeitados. Durante muito tempo, a gente foi tratado, ou a gente se tratou como se a gente fosse donos do saber, as instituições de ensino. E a gente precisa ouvir mais, conhecer mais, enxergar mais a realidade das comunidades que nos cercam, nas quais a gente está inserido. Até mesmo porque a gente precisa justificar, né, a capilaridade e a expansão da rede federal. São mais de 600 campos no Brasil todo. Acho também que outros passos para a gente refletir sobre o significado dessa instituição é a gente repensar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa, extensão, pensar o protagonismo estudantil. A gente não pode ficar tratando essas palavras como trava-língua, né, como algo que aparece no currículo, mas que não funciona na prática. A gente realmente precisa refletir sobre uma capacitação, uma formação técnica, que é para além da própria técnica, né, mas que se volta para o mundo do trabalho, se volta para as transformações sociais, para as questões sociais, culturais, políticas nos nossos espaços. Refletir sobre a metodologia da extensão nos ajuda a pensar o que a rede federal significa e o que é fazer educação profissional.
E para você, Vinícius, diante desse processo histórico de disputas, de projetos antagônicos para a rede federal, qual a sua opinião sobre as possibilidades e desafios para a materialização dessa educação para a classe trabalhadora?
Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentar a Keren e a todos envolvidos nessa iniciativa desse podcast, com um tema de extrema importância para o momento. Cumprimento também os ouvintes que estão aqui nesse momento escutando. Prazer essa oportunidade de refletir com vocês sobre esse assunto. O projeto da Rede Federal, ele está atrelado a um processo histórico da educação brasileira, com suas idas e vindas, altos e baixos, no sentido de atender às demandas da população. A parte esse percurso, que é controverso, gostaria de trazer um pouco a reflexão para o projeto que se inicia a partir de 2008, que com a criação dos institutos federais e da rede. Dentre todas as mudanças que fizeram parte nas antigas escolas técnicas, que depois viraram CEFETs e, por fim, os institutos federais, é importante destacar que o novo processo, que começa então com a criação desses institutos, se difere muito dos diversos projetos anteriores, sobretudo quando levamos em consideração a criação de estruturas. E aí, em diversos aspectos, que estão disponíveis para atender às demandas de uma educação popular, que deve ou deveria, pelo menos, priorizar o atendimento às demandas mais relevantes, considerando aí a maior parte da população. Esse é o loco. Salvo as considerações que a gente pode fazer em algumas iniciativas e no varejo também. Esse projeto ele é resultado de uma vitória do movimento brasileiro por um projeto de educação popular. Haja visto que ele se estrutura por um viés democrático, plural, que foi, muitas vezes, pelo menos boa parte dos casos, estrategicamente localizado, que intentou e efetivou, né, as políticas de atendimento e é gratuito. Isso é suficiente para resolver o problema que foi anunciado? Né? Evidente que não, mas isso é parte dessa reflexão. Então, em relação aos desafios colocados, a gente já pode trazer para o campo da extensão esse nosso diálogo, que promover o debate sobre pesquisa, extensão e ensino do ponto de vista teórico, ele é extremamente importante e tem sido realizado sistematicamente por nossas instituições. Creio que nesse campo temos avançado bastante, desde pelo menos nos últimos 30 anos. No entanto, além desse desafio teórico, precisamos avançar também no desafio prático dessa questão, que é como trazer para o cotidiano das nossas práticas institucionais a efetividade dos nossos preceitos da indissociabilidade. Então, temos localizado esse desafio prático enquanto algo fundamental para avançar no debate sobre essa questão. Especialmente para a extensão, isso tem se transformado em desafio duplo, uma vez que esse campo de atuação não conta com muitas estruturas administrativas de validação e de fomento que já estão consolidadas. Isso aí traz um problema, mas também traz potencialidades. No âmbito nacional, vem se modificando essa percepção, né, de que a extensão é fundamental para avançar no diálogo com as comunidades, naquelas onde que atuamos. Mas é preciso superar essas amarras, que muitas vezes ela passa justamente pela incompreensão dessa perspectiva prática do papel da indissociabilidade. Então, se a gente pode localizar esse debate do ponto de vista do desafio que temos, seria isso. Que a gente consiga reunir esse conjunto de argumentos e não é que ele vai se estabilizar, ele segue. Mas esse conjunto de argumentos que foi objeto de tantos debates e que a gente consiga alinhar esse debate com as perspectivas práticas que representam o real desafio do momento. Por enquanto, seria essa a reflexão.
Então, Vinícius, Emanuel, eu não posso deixar de destacar que vocês tocam em pontos tão caros para a nossa realidade dentro da rede federal. Porque quando, nessa trajetória, os institutos federais são criados em 2008 e superam os projetos anteriores de Escola Técnica Federal, de Centro Federal de Educação Tecnológica, a gente é posto em xeque, é posto para repensar o nosso papel de não mais formar cidadãos para o mercado de trabalho, mas sim para o mundo do trabalho. E a instituição ela vem como uma pauta para a educação popular, como uma resposta para a sociedade e também como um desafio para nós diante dessa nova institucionalidade. Outro ponto que vocês destacam de uma forma muito importante é o desafio da integração da tríade ensino, pesquisa e extensão. E é como você colocou, Vinícius, e o Emanuel também destacou, que é o nosso desafio. É de ouvir mais a sociedade que está ali ao nosso redor, a comunidade local, e superar o campo teórico do ensino, da pesquisa e da extensão, principalmente da extensão, para a gente conseguir avançar nessas práticas educativas cotidianas.
Então, pessoal, diante dessa perspectiva, como o IFG tem compreendido o papel da educação tecnológica e do uso das tecnologias no seu projeto político-pedagógico? E aqui eu me refiro aos regulamentos e ao próprio plano de desenvolvimento institucional. Como isso tem ocorrido? Pela experiência de vocês na ProEx do IFG, como a educação tecnológica e o uso das tecnologias são compreendidos e apropriados nas práticas educativas da extensão no IFG nos últimos anos?
Para falar um pouco sobre a tecnologia e educação, eu gostaria de limpar um pouco o nosso terreno de reflexão, uma vez que nós vivenciamos bastante este, que pelo menos para mim é um paradigma que acompanha o nosso processo de transformação da educação brasileira. A dicotomia, por exemplo, entre educação profissional e propedêutica, ela pode ser um tema muito complicado quando nós levamos em consideração algumas perguntas simples sobre educação. Por exemplo, para que serve a educação? Qual o papel da educação? Em qual momento devemos focar na construção de instrumentais direcionados para esta ou aquela finalidade? São perguntas correntes e que, de forma geral, discute aí a educação enquanto formação humana ou como meio ou como fim. Então, é um debate bastante polêmico. Para nós, pelo menos na rede federal, nós temos deixado claro qual que seria a nossa orientação. Apesar da gente permanecer atento a esse debate, a gente tenta limpar um pouco os desafios da educação tecnológica junto com um debate que nós fazemos sobre o papel da extensão. São temas interdependentes, são temas que possuem uma correlação histórica, inclusive, mas nós acreditamos que, é claro, não vamos perder de vista, mas a gente tem procurado focar em temas mais próprios e mais correspondentes ao debate que fazemos agora sobre o papel da extensão, que são os temas da interdisciplinaridade, da interação dialógica, da troca de conhecimento, entre outras temáticas que a gente vem tratando coletivamente no IFG. Outra coisa também é que nós não temos procurado caracterizar o debate em torno da concepção de extensão tecnológica. É um termo que surge nos fóruns da rede, sobretudo ali por volta de 2013. Ele teve um papel importante, esclarecedor, no sentido de demonstrar que esse debate, que é caracterizado como extensão universitária, ele seria insuficiente para dar conta dessa problemática da extensão no âmbito da rede federal. Isso foi muito importante para avançarmos nesse entendimento, tendo em vista aí a multiplicidade de elementos que diferenciam a própria concepção de universidade da atuação e da concepção da rede federal. Apesar de termos proximidades entre um papel e outro, é inquestionável que a rede federal ela é diferente da organização das universidades, em termos de território, enfim, nós temos aí várias situações que nos diferenciam, até o leque de cursos e de formação que atingimos, né, em relação às universidades. No entanto, paradoxalmente, tratar de extensão tecnológica no contexto que temos hoje ajuda pouco a compreendermos os reais sentidos, por exemplo, de algumas questões que nós temos tentado trazer, que é a não hierarquização de conhecimentos enquanto um fator fundamental para a elaboração das metodologias transversais, e que pode favorecer os trabalhos com as comunidades e a efetividade de muitas atividades que precisam ser construídas de forma dialogada. Então, essa foi a ponderação inicial. Acho que isso já seria suficiente até talvez para um outro podcast, né? São questões polêmicas, mas a gente queria, para nós é importante um pouco, né, dizer que nós estamos realmente, nesse momento, tratando de extensão, compreendendo como que essa extensão funciona dentro da rede federal, na perspectiva de como temos sido nos construído enquanto é uma política pública na educação, né, da educação, e em relação às temáticas que a gente tem tentado centrar nossos esforços na compreensão das diretrizes que, para a extensão, estão na ordem do dia nesse momento. Mas, como aprendizagem, nesse percurso que a gente vem debatendo a política de extensão no IFG, né, de muito diálogo com as comunidades interna e externa sobre usos de tecnologias, ou própria tecnologia, ela deve ser compreendida enquanto uma ferramenta capaz de resolver situações e de potencializar expressões do trabalho humano, no sentido aí de fornecer instrumentos de superação às pessoas que deles precisam. Em outras palavras, aí a tecnologia, se bem compreendida e fundamentada, é como um catalisador do bem comum, da socialização de saberes. Agora, de forma mais pontual, como tratar ferramentas tecnológicas, como questão do uso de softwares para comunicação e aprendizagem à distância em comunidades onde não há rede de internet suficiente, né, desenvolvidas ou com pessoas com um nível de alfabetização aí bastante baixo, né? E nesse contexto, como ofertar curso de capacitação para essas pessoas no formato EAD? Tem sido um tema bastante recorrente, né, nesse período que nós estamos passando aí, vivenciando essa situação de pandemia. Tem sido travado um diálogo muito grande sobre isso, mas isso é um diálogo muito antigo, um diálogo que está presente há muito tempo, e as perguntas não mudam, falta estrutura. Eu estou trazendo esse contexto porque nós já tivemos que explicar tamanha obviedade em diversos momentos em que nós fomos chamados para discutir a nossa política de extensão. Boa parte das pessoas, elas não conseguem refletir sobre a multiplicidade dos contextos e as situações que nós somos levados a refletir quando nós formulamos uma política de extensão, por exemplo. No estado de Goiás, com 14 campos, com realidades muito diferenciadas, não basta que nós tenhamos tecnologias disponíveis, que as pesquisas produzam tecnologias diversas. É preciso refletir como que essas ferramentas e conhecimentos, quando for o caso específico, né? Acredito que aqui nós estamos tratando da maior parte desses casos, como elas podem estar disponíveis para a comunidade. E aí, nesse trato de diálogo, por exemplo, que a gente fala muito sobre isso, né? Nesse trato, agora ir apontando para uma outra concepção de tecnologia que a gente também trabalha, como essa comunidade pode nos ensinar a formatar tais tecnologias para que elas sejam viáveis e conversem com os desafios cotidianos dessas pessoas. Então, sim, são algumas questões que se juntam a outras problemáticas que eu levantei aqui, que fazem parte da nossa reflexão da extensão. Acho que eu já estou aqui me alongando bastante sobre esse assunto, né? Mas é porque é uma situação bastante recorrente nesse trabalho que a gente tem, de refletir sobre essas multiplicidades e essas realidades diferenciadas. Mas aí voltando para a questão central, nosso marco regulatório reflete bastante esse tipo de debate que eu coloco aqui nessa conversa. É preciso socializar o uso das tecnologias que produzimos ou gerenciamos, mas é fundamental estarmos atentos às condições nas quais ela se fundamenta em seu atendimento. Então, isso é uma questão muito importante. Um outro ponto também que é importante destacar é que temos que procurar incentivar isso por meio de políticas, ações e alguns fomentos específicos. Quando digo temos, eu queria ressaltar esse aspecto em relação aos próprios colegas, porque são aqueles colegas que têm proposto e executado diversas ações nos campos. Aí são muitos os casos, né, pelo menos no âmbito do IFG, desse esforço coletivo em buscar construir esse diálogo junto com a comunidade. E quando eles ocorrem, e são muitos, volto a dizer, os resultados têm sido ótimos. Posso citar alguns exemplos, né, como alguns projetos que trabalharam na criação de filtros sustentáveis de baixo custo para diversas realidades, a utilização de mídias para promover cursos de capacitação, outro exemplo, difusão de eventos com características e formatos diferenciados, inovação produzidas na área de alimento, produções artísticas, projetos na área de energias renováveis, enfim, são muitos que conseguem trazer essa reflexão e aplicar essa reflexão. Então, são alguns exemplos desses resultados, e eles são muitos, felizmente.
Eu cheguei no IFG em meados de agosto de 2018 e o IFG estava finalizando um processo bastante democrático, né, de elaboração e revisão e aprovação dos seus documentos institucionais, PPI, PDI, né, e também estava começando a trabalhar em torno do seu regimento geral. Na minha opinião, o IFG é uma instituição que compreende muito bem o seu papel social e político. E essa compreensão eu entendo e vejo que elas estão absorvidas nos documentos, nos regulamentos principais do IFG. Eu queria destacar também que é um instituto da rede que dá uma atenção muito especial às áreas das artes, da cultura, aos esportes. O IFG, na minha opinião, ele está bem à frente de vários institutos por este aspecto. Pelo menos em termos teóricos, quando a gente olha para os documentos e vê essa realidade, parece que o IFG tem dado grandes passos para refletir, pensar e efetivar uma educação que seja de fato integral. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que há uma preocupação e há dificuldade em dar algumas respostas tecnológicas, né? Ou mesmo de conciliar a necessidade das respostas tecnológicas, que aparecem no próprio nome da instituição, com as reflexões em torno das questões sociais, políticas, artísticas, as questões culturais, por exemplo. Então, quando a gente pensa em concepção de educação integral, e a gente olha para as tecnologias, E eu percebo as tecnologias como instrumentos, como possibilidade de acesso a novas realidades, a questões econômicas, financeiras, culturais, etc. Então, as tecnologias eu entendo que não podem ser pensadas enquanto finalidade. Ainda que o objetivo e algumas discussões de projetos muito importantes sejam exatamente desenvolver novas tecnologias e disponibilizá-las para a sociedade. Como eu tinha falado um pouco antes, a gente tem algumas divergências internas, inclusive, e elas precisam a gente chamar a atenção disso, que são justamente os limites que a gente estabelece entre aquilo que a gente coloca na teoria e o que a gente faz na prática. Principalmente um conflito que é amplificado quando a gente tem compreensões muito diferentes do que é tecnologia, do que é técnica e de qual que é o papel da tecnologia e da técnica na educação. Quais são as nossas prioridades enquanto instituto? Vou pegar um exemplo simples. Quando a gente vai para uma sala de aula e pensa no celular. Então, a gente tem grupo que defende o uso, porque o celular ele nos dá acesso por internet a uma série de informações, então ele pode contribuir com a formação. Tem grupo que repudia, né, que não pode, porque tem gente que acha até mesmo que é concorrência, né, distração, ou quando o aluno está usando o celular. E outros vão apelar para o bom senso. Outro exemplo é o campo, por exemplo, quando a gente vai falar de recursos financeiros na instituição. É mais importante a gente investir em pesquisa de ponta, em estruturar laboratório altamente tecnológico, bancar pesquisa tecnológica, ou a gente também precisa investir em pesquisa de cunho social, político, artístico? Ou como é que a gente vai equilibrar essas questões, pensando em vinculação da tecnologia, as economias criativas, ao que a gente faz? Quando a gente olha dessa maneira para as relações entre as áreas tecnológicas, as áreas de formação básica, a gente volta um pouquinho para um descompasso. E também um outro exemplo diz respeito às próprias ferramentas para educação não presencial, né? Elas são outra forma de conflito, quando a gente pensa a educação e o uso das tecnologias na educação. Ainda sobre quando a gente olha para o que o IFG está fazendo, particularmente quando eu vou voltar meu olhar para os projetos, para as ações que eu tenho acompanhado nesse um pouco mais de 18 meses. O que que eu percebo? O IFG ele tem caminhado muito bem para a efetivação de uma educação integrada, pelo menos no que diz respeito aos marcos regulatórios. Mas em termos práticos, quando a gente quer colocar em prática isso que está estabelecido nos documentos, ainda é um pouco incipiente. Apesar de que a gente tem um bom número de ações que não só trabalham com as questões tecnológicas, com as tecnologias, propõem o desenvolvimento de novas tecnologias junto à comunidade, mas acho que ainda é incipiente no sentido de essas ações elas não estão de fato pensadas junto com os nossos currículos, junto com todo o nosso processo de formação. Então, de um lado, vejo muitos avanços, principalmente nos documentos, mas em termos práticos, me parece que a gente ainda está começando essa caminhada, o que também não é um problema.
Essas considerações que vocês trazem nos fazem refletir muito sobre a nossa institucionalidade e os desafios diante de nós, principalmente na extensão. Como bem colocou aqui o Vinícius, a questão de debater a extensão e de como esse papel da extensão ele é tão amplo, e não só amplo, complexo. E o Emanuel também traz aí a questão das prioridades, que é prioridade, que não é. E o que a gente percebe é que nós ainda temos desafios de cunho social básicos para superar, até a gente conseguir trazer aí, por exemplo, desenvolvimento tecnológico, uma extensão tecnológica. Então, a gente percebe que a nossa caminhada ainda é longa e que a gente vai ter que achar aí um equilíbrio entre todo esse peso que a instituição tem para realizar essa educação tecnológica de base e também de forma aplicada, e ao mesmo tempo atender essas questões sociais tão básicas que até hoje a gente enfrenta nas comunidades locais em que os institutos estão.
Vinícius, Emanuel, pegando essas colocações de vocês, nos últimos anos, muitos pesquisadores e autores da filosofia e da educação que estudam a tecnologia, como o Álvaro Vieira Pinto, o Andrew Finberg, Nelson Preto, Cláudio Araújo, dentre outros, têm defendido o conhecimento crítico da tecnologia e das diferentes concepções que envolvem sua criação e uso pela humanidade. Dessa forma, como vocês percebem esse movimento científico que aponta para a importância de uma educação inovação tecnológica baseada no conhecimento crítico da tecnologia e de suas diferentes concepções? Continuando ainda essa preocupação, na opinião de vocês, professor Emanuel e Vinícius, quais práticas educativas, tanto de gestão quanto pedagógicas, o IFG pode realizar para que a extensão na área tecnológica seja mais coerente com uma pauta democrática, emancipadora, social e de desenvolvimento regional?
Como eu disse anteriormente, eu creio que a construção da nossa política de extensão tem considerado bastante esse diálogo em compreender qual é o papel das diferentes tecnologias e das formas de uso, sobretudo no potencial para a promoção de fusão de saberes e também para potencializar o papel das nossas instituições de educação. E essa reflexão que eu coloco, ela não surge no IFG, né? Claro que não. É um debate profícuo e presente no âmbito da Rede Nacional de Extensão, por exemplo. Muitos dos nossos colegas têm levantado a bandeira e os extensionistas têm adotado a perspectiva da curricularização da extensão como forma de produzir práticas institucionais que possam dar conta de parte dessas respostas. Nós, até o momento, pelo menos, nós temos concordado com isso, a partir de uma compreensão de que o currículo é concepção de mundo, é uma forma de operar nesse mundo, e que é papel da escola contribuir numa perspectiva de redução do nosso grave quadro de desigualdade social. Para nós, parece evidente a necessidade de colocar em perspectiva o modelo de educação que vimos adotando até o momento, no sentido de revisar nossas estratégias de ensino-aprendizagem, de relação com as comunidades com as quais atuamos e participar mais ativamente das constantes transformações que vimos passando nas últimas décadas. Para nós, tem aparecido com clareza esse desafio. E veja bem, nós não estamos aqui apenas ressaltando o universo de práticas, de trabalho, mercados, indústrias, que aí tem provocado bastante reflexão nos processos formativos que desenvolvemos e na própria necessidade desse em alguns casos. Esse é um assunto importante de forma geral. Precisaremos de melhor avaliação sobre isso. E o que eu vou dizer em seguida completa um pouco o sentido dessa afirmação, que é um problema mais amplo. Preciso compreender, por exemplo, que a alfabetização é uma condição de cidadania há muitos anos e que nós ainda não atingimos a operação da alfabetização de forma muito abrangente. Então, volto a dizer, né, ainda existem muitas pessoas que demandam a alfabetização. Então, isso é uma questão importante. E aí a gente precisa focar nisso também. E aí pensar de que forma a rede federal pode se articular com as escolas. Temos levantado bastante essa problemática, que é preciso propor ações e que a extensão atue junto às escolas públicas. Nós estamos presentes em muitas regiões do estado e, portanto, precisamos atuar junto com essas escolas. Outra coisa, os conhecimentos de informática, hoje, eles são também condição de cidadania. É outro exemplo. Veja bem, nós estamos aqui hoje gravando um conteúdo de uma reflexão muito importante para o nosso diálogo no meio de uma pandemia mundial. Enquanto isso, tem gente aí quebrando a cabeça, né, com o aplicativo disponibilizado pela Caixa para receber ou saber como que vai receber os R$600, se vai vir ou não vai. Hoje já avançou um pouco, pessoas receberam, mas foi um quebra-cabeça e para muitos ainda é. Existem outras questões colocadas sobre o processo de inclusão digital como condição de cidadania. Sabemos que é notório que facilitaria muito esse tipo de referência, só que as pessoas precisam estar prontas para isso. Estamos muito distantes disso ainda e poderíamos também atuar. São alguns exemplos. Então, nós podemos voltar às questões que já tratamos aqui anteriormente. Então, não basta ter acesso às ferramentas. É preciso saber como usar e em que momento usar. E em diversos exemplos que nós poderíamos dar, nós chegaremos sempre num coeficiente bastante propositivo, que temos procurado ressaltar quando tratamos da temática da extensão e da importância da sua presença no currículo, que é o que a gente tem trabalhado. É preciso ampliar o nosso diálogo com as comunidades e esse diálogo precisa tornar uma referência das nossas práticas formativas e da nossa atuação institucional.
Muito interessante essas contribuições que você trouxe, Vinícius, para a gente entender que o IFG ainda está na caminhada, né, da construção da política de extensão, mas que está aberta para o diálogo, para compreender melhor o papel das diferentes tecnologias e suas formas de uso e como, de alguma maneira, isso pode dialogar com a própria comunidade ao redor. E outro ponto que eu acho que você tocou é importantíssimo, né, a questão da curricularização da extensão como uma forma de produzir práticas institucionais que possam melhorar essas respostas às demandas sociais e superar um pouco a questão da desigualdade social muito presente. O ponto que você coloca da importância do IFG dialogar com outras escolas devido à sua multiplicidade de campos. E, por último, eu quero destacar muito aí o que você trouxe, né? Os dois desafios gritantes que a gente tem. Um, porque até hoje a gente tem essa demanda da alfabetização. E o segundo é a questão da inclusão digital, que é uma condição de cidadania e que no meio da pandemia de Covid-19 nós estamos enfrentando aí uma série de problemas de acesso, uso, compreensão da tecnologia. Muito bom.
E para você, professor Emanuel?
Como é que você tem aí compreendido essas diferentes concepções sobre a teoria crítica da tecnologia que tem sido presente? E quais práticas educativas aí, tanto de gestão quanto pedagógicas, o IFG pode realizar na extensão para ter uma pauta mais democrática, emancipadora, social e coerente?
A gente volta aqui nessa questão um pouquinho ao campo conceitual, né? Um campo que incomoda muita gente, principalmente aquele grupo de pessoas que associam técnica, tecnologia, realidade prática, resultado objetivo, coisas tangíveis. Parece que a gente tem grupos mais voltados para fazer acontecer, enquanto outros estão pensando nas bases teóricas que estão por trás dessas atividades práticas. Aqui no IFG mesmo, dentro da Pró-Reitoria de Extensão, né, a gente já ouviu várias vezes que tem muita burocracia para se formalizar, para se fazer a extensão no IFG, que a nossa extensão é pouco prática. Mas a gente tem insistido muito na necessidade de realmente pensar a extensão que estamos fazendo, o que é realmente extensão, o que a gente está chamando de extensão, qual é a extensão que a gente quer fazer. Porque muito mais do que pensar propriamente uma definição ou uma área de atuação em extensão tecnológica, o Vinícius também já falou disso, a gente não está preocupado em diferenciar e definir um âmbito de extensão especificamente tecnológico. A gente está interessado em refletir sobre o que é realmente a extensão, né? Quais são as suas diretrizes, seus objetivos, em traçar estratégias para tornar a extensão no IFG cada vez mais efetiva. Então, eu penso que nesse sentido a gente tem dois grandes desafios no âmbito da extensão. Primeiro é a elaboração de um plano local de extensão para cada campus do IFG. Um plano que ouça as comunidades, que dialogue, que pense as demandas e que seja, de fato, um documento norteador para as ações que a gente quer executar. O outro grande desafio está atrelado a uma demanda que foi estabelecida pelo próprio Conselho Nacional de Educação, que é para a gente repensar e ressignificar nossas práticas pedagógicas, mesmo a gestão institucional, que é justamente a curricularização da extensão. Não curricularizar a extensão não é ofertar um curso de alguma coisa para a comunidade e depois a gente vai com um penduricalho coloca essas horas no nosso currículo, né, na formação do nosso aluno. Curricularizar a extensão está muito mais para a gente, de fato, pensar a extensão enquanto método e trazê-la para dentro do currículo, principalmente nesse diálogo com a comunidade. Então, esses desafios, eu acho que principalmente agora, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, eles precisam ser cada vez mais pensados, estruturados, a partir de uma nova visão sobre as tecnologias que a gente tem desenvolvido e que a gente tem usado no IFG.
É isso aí, professor Emanuel, muito relevante as suas contribuições. Primeiro porque a gente realmente existe um embate entre os discursos teóricos que permeiam a relação da tecnologia com a educação, em que alguns grupos defendem mais a questão do saber fazer, enquanto outros estão preocupados em compreender a tecnologia. Isso é uma preocupação da teoria crítica da tecnologia. É o segundo ponto que você toca aí, que eu acho muito interessante, é a questão dos desafios que a extensão tem no âmbito do IFG. Primeiro, de elaborar esse plano local de extensão justamente para atender essas demandas locais dos campos e dialogar com essas comunidades. E o segundo que você traz ali é de ressignificar as práticas pedagógicas da instituição, pensando a curricularização da extensão, porque eu entendo que isso é um passo a mais para a gente superar a fragmentação que existe na trilha de ensino, pesquisa e extensão, para entender de fato a extensão como educação. E por último, eu
coloco aqui também, que não é mais importante, mas que você traz aí do desafio que se coloca para nós no meio da pandemia de Covid-19, em que realmente a gente vai ter que repensar como fazer ensino, pesquisa e extensão com o uso das tecnologias, do novo desafio que a gente enfrenta, que é de estar no distanciamento social. Muito interessante.
Pegando o gancho aí das contribuições que vocês trouxeram anteriormente, eu pergunto o seguinte: quais ações o IFG tem desenvolvido para cumprir sua função social prevista em lei, de fortalecer o diálogo com a sociedade e de materializar tecnologias sociais no âmbito da extensão?
No momento, nós estamos coordenando, junto a um GT da Câmara de Extensão, o desenvolvimento dos planos locais de extensão, que, assim, numa tradição livre e aqui aligerada, ele pode ser compreendido como um esforço para identificarmos as demandas de atuação junto às comunidades. É uma espécie de planejamento pedagógico de como vamos atuar em extensão e numa resposta política que explique por que deveremos atuar naquelas e em outras direções em cada contexto, em cada região, em cada campo. É evidente que, dadas as características de cada campo, de cada local, nós teremos aí planejamentos ajustados entre as demandas e o potencial de darmos as respostas em cada situação. Cada campus deverá elaborar o seu planejamento em diálogo com a política institucional e os debates do Conepex da Câmara de Extensão e definir estratégias bastante claras no sentido de ouvir as comunidades nesse processo de elaboração. Como resultado, espera-se que consigamos trilhar aí alguns caminhos rumo à construção de uma identidade extensionista em cada campo. Poderá, inclusive, ser representada por uma diversidade de pautas que forem aí fundamentais na medida do possível, sempre ajustado às possibilidades de respostas também. Não fora disso, ao passo que o planejamento é elaborado, nós procuraremos alinhar as políticas de financiamento, né, da extensão e também as suplementares que, por alguma eventualidade, parcerias, né, institucionais com outras iniciativas vierem a compor esse movimento, e alinharemos tudo isso. Esse movimento não começou agora, construção disso. Ele vem sendo construído em torno de debate do nosso marco regulatório. A elaboração dos planos locais, nesse sentido, ele visa dar continuidade a um conjunto de ações e orientações debatidas no IFG por meio de diversos canais e experiências que nós promovemos. E aí eu acho importante ressaltar esse processo, que conta com apoio e interlocução de muitos colegas extensionistas do IFG. E não só de dentro do IFG, mas de fora da instituição também. A comunidade participa, outros parceiros institucionais participam, né? Isso é uma coisa muito importante e ilustrativa da extensão, né? Que ela é sempre um processo coletivo, né? Isso é importante dizer. Então, tudo que colocamos aqui enquanto uma reflexão é resultado de experiências, né, de muitos anos. E isso é um outro fator importante, né, que a construção do nosso marco regulatório, ele foi precedido de experiências de acompanhamento. Isso trouxe muita lucidez para esse processo. Então, a gente espera que esse processo, esse próximo passo, que é a construção dos planos locais de extensão, ele seja capaz de agregar mais interlocutores institucionais. Esperamos que esse processo também seja capaz de romper alguns paradigmas e algumas amarras, pois o fato é que a extensão precisa de um olhar mais criterioso da instituição, para que possamos melhor qualificar nossas ações junto à comunidade, nesse campo específico. Não que não exista, são muito, com qualidade, elas estão aí, mas a gente precisa avançar um pouco mais nisso, né? E a expectativa é essa.
Realmente, Vinícius, é muito importante essa questão que você coloca da instituição estar sempre em diálogo, tanto com a comunidade interna, quanto com a comunidade local, regional, com os parceiros, para ir avaliando essas ações e melhorando as experiências. E a gente espera, então, que esse plano local seja aí um grande bônus para a extensão, no sentido de ações efetivas e ações que sejam mais coerentes também com a realidade local. E pegando aí o gancho da resposta do Vinícius, é que eu te pergunto, professor Emanuel, o que a gente pode aí acrescentar em relação a essas ações que o IFG tem desenvolvido para fortalecer esse diálogo e tentar efetivar ações em relação ao uso das tecnologias no âmbito da extensão?
Acho que realmente, de tudo isso que a gente tem falado, a grande ação que o IFG tem desenvolvido na área de extensão é justamente a reflexão sobre a extensão que se faz no IFG. Quando a gente busca ressignificá-la e aí não tratar apenas de uma ontologia da extensão, mas pensá-la a partir das diretrizes, dos seus objetivos, do que a gente vem fazendo e do que a gente realmente quer fazer e precisa fazer. Porque para cumprir com a função social e política previstas em lei, o IFG e todos nós que de alguma maneira compomos o IFG, a gente precisa conhecer não só esses dispositivos legais, mas principalmente a realidade das comunidades, dos lugares, das pessoas que nos cercam, com as quais a gente convive, onde é que a gente está inserido. Então, é preciso a gente saber problematizar, levantar as demandas dessas comunidades, analisá-las criticamente, e aí, dentro do possível, a gente vai trazer para os nossos currículos, ressignificar os nossos currículos de modo que neles a gente consiga discutir e pensar a nossa sociedade, a nossa realidade, e buscar meios de transformá-la. Com isso, a gente precisa, então, através dessa relação dialógica com a sociedade, desenvolver novas práticas pedagógicas, novas questões tecnológicas que nos permitam materializar essas ações junto com as próprias comunidades. Então, para que isso aconteça, nesse processo de ressignificação e reentendimento do que seja a extensão e como a gente vai fazê-lo, como a gente já mencionou anteriormente, os dois caminhos seriam os planos locais de extensão e a curricularização da extensão. E uma coisa vinculada à outra. Nós precisamos conhecer as nossas comunidades, as nossas realidades, traçar um plano de ação que esteja de acordo com a nossa capacidade técnica, que também possa estar inserida nos projetos dos nossos cursos e repensar os projetos dos nossos cursos à luz de uma metodologia extensionista, que nos permita estar cada vez mais próximos das comunidades, transformando as suas realidades.
É verdade, professor Emanuel. Uma das coisas mais importantes que eu percebo também, dentre essas ações que o IFG tem que tomar para cumprir sua função social e política prevista em lei, é conhecer para além dos dispositivos legais, mas também a realidade das comunidades, dialogar com essas comunidades. E aí um ponto que você traz, que é a questão de identificar e problematizar as demandas dessas comunidades, ter uma análise crítica, repensar e ressignificar a questão da extensão, e buscar a questão da integração entre o plano local de extensão e a curricularização da extensão. Muito interessante. E outro ponto que eu vejo aqui é que você valoriza muito a questão da relação dialógica com essas comunidades como uma forma de desenvolver novas práticas pedagógicas. E isso é um tema importante porque traz também a gente a reflexão da importância de ações interdisciplinares que saiam apenas do campo teórico, mas também para essas práticas educativas. Muito bom.
Depois de todo o nosso debate, todas as colocações que foram feitas, professor Vinícius, né, professor Emanuel, eu acho importante a gente trazer e contextualizar tudo isso que a gente discutiu no tempo presente. E nesse momento, nós estamos vivendo uma situação de pandemia por Covid-19 no mundo todo, com consequências bem graves para o mundo do trabalho, para a educação e para a economia. E sobre isso, eu quero perguntar para vocês, quais práticas educativas a extensão pode realizar no contexto da educação em tecnologia, para de fato contribuir com a classe trabalhadora nesse momento de pandemia e diante das orientações governamentais para a intensificação da chamada educação online?
Penso que todos nós estamos à procura de respostas para a situação que nos encontramos nesse momento. Isso é um fato. Embora nós tenhamos tarefas imediatas e que possamos ajudar, ações coordenadas elas demandam prerrogativas e experiência para que nós não caiamos numa cilada em achar que o problema que estamos vivendo é momentâneo, que ele vai passar rápido. A realidade do momento não nos aponta isso. No imediato, nós devemos permanecer seguindo as orientações emitidas pelos profissionais da saúde, que estão no controle desse momento. Podemos ajudar as pessoas mais próximas, solidarizar com as nossas comunidades e procurar ações pontuais que possam ser realizadas de forma segura e com base nos conhecimentos historicamente construídos. E o IFG, pelo que eu tenho acompanhado e participado também, tem promovido diversas ações nesse sentido. E, à medida que o tempo avança e as coisas vão, os acontecimentos também vão ocorrendo, outras ações e outras iniciativas têm sido coordenadas. Infelizmente, essa é a realidade que nós estamos, né? Nós estamos tendo que lidar com desafios cotidianos. É uma situação excepcional. Por outro lado, nós não podemos nos distanciar da nossa tarefa habitual. Como já foi dito aqui nesse diálogo, em diversos momentos, nós, da educação, assim como os profissionais da saúde, atuamos com questões mais básicas da sociedade. E parte desses problemas que nós estamos enfrentando agora, com essa crise por conta do Covid-19 e da situação da pandemia, elas não são problemas provocados pelo vírus em si, que é sim um grave problema de saúde pública. Mas, por outro lado, alguns problemas como saneamento básico, renda mínima, segurança social, inclusão digital, formação, qualificação, todos esses temas, eles estão presentes no nosso cotidiano, dos institutos, das universidades, e que batem a nossa cara nesse momento. Precisamos lidar com uma diversidade tão grande como essa que está aí. Fato, como nós dissemos anteriormente, que a desigualdade social, nos diversos níveis em que ela atua, ela é um grave problema. E esperamos que o olhar sobre isso possa ser alterado neste momento em diante. Essa é a realidade. Esse tema é recorrente para quem trabalha na área de educação. Nós falamos disso e vivenciamos isso em vários momentos, em várias situações que ficam, algumas delas, escancaradas nessa situação. Volto a dizer, não existe planejamento para o que estamos vivendo agora. E poderia existir, não pontualmente, porque é imprevisível. Mas nós temos que ter uma estrutura social melhor. Isso é uma realidade, e é isso que a gente vem trabalhando. Nesse momento, nós precisamos agir de forma rápida e emergencial e colaborar, sempre com base nesses conhecimentos historicamente construídos. Por outro lado, a crise ela precipita a urgência de outras tarefas sobre as quais nós precisamos nos debruçar e troca um pouco a ordem das coisas, talvez, do nosso olhar. Isso é interessante de ser observado, compreendido e que nós colocamos isso no foco. Eu acredito, sinceramente, que nós estamos no caminho certo, no caso da extensão, pelos diversos apontamentos que já tivemos aqui nessa conversa. Temos acordo, pelo menos entre os extensionistas do IFG, que é urgente o estreitamento do diálogo junto às comunidades. E nesse momento nós temos separado para fazer isso, o mais breve possível. Por outro aspecto, a extensão, quanto estratégia de ensino e aprendizagem, tem muito a oferecer, a formação dos nossos estudantes e as práticas profissionais desses mesmos estudantes, de forma a referenciar socialmente cada perfil de atuação. Isso é um outro elemento, que aí nós estamos falando também novamente de currículo. Isso é fundamental. Bem, eu acho que isso explica um pouco a forma como nós temos refletido nesse momento. E gostaria de agradecer aí a participação e vamos seguir, no diálogo coletivo.
É verdade, Vinícius. Essa nova realidade que é essa pandemia de Covid-19 nos colocou, tem trazido aí um estado de apreensão, porque a gente ainda não sabe o que de fato é essa pandemia, mas ao mesmo tempo a gente já sabe que tem que tomar aí algumas precauções, seguir os protocolos de saúde, de distanciamento social e fazer o que é possível nesse contexto. E um ponto que você coloca que eu acho importante é justamente a instituição perceber esse movimento e adequar as ações para apoiar a sua comunidade nesse momento, tanto a comunidade interna quanto os parceiros, os extensionistas, a comunidade externa. E também ir avaliando sempre essas ações para poder tomar outras ações possíveis dentro de um contexto aí tão específico. E para você, professor Emanuel, como que você enxerga aí as possibilidades dentro desse contexto de pandemia de Covid-19 para extensão?
Esse é um momento de angústia, Por mais que a gente tente descrever e refletir o que está acontecendo, o que a gente está enfrentando, eu tenho a impressão de que as palavras elas nos escapam. Parece que a própria realidade nos escapa. A gente tem visto situações que a gente só tinha visto em filme, de ficção científica, em livro, e a gente ainda não conseguiu fazer a transposição entre o que é imaginário e o que é real. Parece que tudo está se resumindo a uma tentativa de voltar ao normal. como se aquilo que a gente fazia antes da pandemia fosse normal, né, pudesse ser chamado de normal. Então, além da gente não ter controle sobre essa nova realidade, a gente não sabe de fato o que está acontecendo, porque existe um desconhecido em torno disso tudo, a gente também não tem condições nem de parar para parametrizar, né, uma nova normalidade, estabelecer um novo normal. A gente também não tem nem condições de pensar novas concepções que se impõem de tempo e de utilidade, né? Não tem como a gente prever com segurança quando é que a gente vai voltar e se vai voltar a fazer as mesmas coisas que a gente fazia do jeito que as fazia. E durante esse tempo de reflexão, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, a gente começa a avaliar o que, que realmente é importante e, com isso, ressignificar nossas relações com o mundo, com o trabalho, com a falta dele, com o dinheiro, com a falta de dinheiro, com as famílias, os amigos, com a escola. Enquanto instituição de ensino, eu percebo que tem uma série de discussões muito divergentes sobre a necessidade de cumprir as regras estabelecidas pelo CNE, principalmente de cumprimento de carga horária. E aí talvez as tecnologias, principalmente as ferramentas de internet, sejam justamente as mais apropriadas para, de alguma maneira, responder esse tipo de questão. Então, a educação não presencial, ela é um problema que se impõe há muito tempo, mas que agora tornou-se urgente. Ao mesmo tempo que eu penso que é possível a gente adequar as metodologias de educação para a oferta de cursos não presenciais, remotos, à distância, e aí a gente chame do jeito que for, eu penso que é preciso que a gente reflita como é que essas ações elas vão afetar as nossas relações sociais, políticas, culturais, econômicas, e principalmente como é que elas vão afetar o emocional de todas as pessoas que estão envolvidas. Eu realmente não consigo pensar uma resposta adequada que consiga conciliar a educação crítica e de qualidade com as realidades sociais que a gente está vendo e que estão se impondo. Não dá para a gente ficar parado sem aulas, por exemplo, mas também não dá para a gente ofertar qualquer aula à distância. E ofertar para quem? Como? Será que os nossos alunos e mesmo os nossos servidores teriam condições de desenvolver uma relação de ensino-aprendizagem com resultados positivos nesse cenário? Será que todo mundo tem acesso? Realmente não sei. Então, se a gente não começar a pensar a extensão como um método que aproxima, que dialoga, que transforma, eu acho que isso ainda fica mais difícil. Nesse sentido, a extensão ela aparece aqui como um método que pode nos dar uma luz, lançar luz sobre isso. Com que condições a gente vai voltar a fazer nosso trabalho? Como é que a gente vai fazer o nosso trabalho quando a gente voltar? Para quem e com quem a gente vai fazer? Essas são as questões mais urgentes. Mas, principalmente, para respondê-las, é preciso responder junto. E responder junto é tarefa da extensão.
Então, professor Emanuel, você trouxe algumas contribuições que eu considero que são chaves para nós nesse momento. A primeira é justamente esse sentimento de apreensão que a gente vive por não saber muito bem nos situar nesse momento, compreender esse momento, mas também encarar aí uma nova realidade que a pandemia trouxe para nós, que na verdade parece muito distópica, porque a gente não sabe o que é realidade, o que é imaginário, o que é esse momento que a gente não sabe nem descrever, né? Que é um momento que a gente nunca pensou e até projetou como se fosse algo imaginário. E ao mesmo tempo você traz aí para nós o outro ponto-chave que eu acho super importante, que é como a gente vai fazer a educação crítica nesse momento, uma educação de qualidade no momento da pandemia. Quais são as condições de trabalho que os nossos docentes, pesquisadores, técnicos administrativos terão nesse contexto da pandemia? E aí eu acho que você traz outro ponto que é assim chave também, que é a questão da educação com o uso das tecnologias. Como a gente vai finalmente encarar esse debate que a gente adiou por tantos anos? Porque agora, com os protocolos de saúde e segurança, a gente é obrigado a manter um distanciamento social. E não tem como a gente fazer educação presencial sem colocar em risco a vida das pessoas. E é nesse contexto que eu quero pontuar que finalmente a gente vai ter que encarar esse debate. E esse debate não é um debate fácil, porque ele vai colocar em xeque aí as práticas educativas da instituição, porque a gente vai ter que usar aí uma série de ferramentas, de recursos pedagógicos para poder fazer o ensino, a pesquisa e a extensão acontecerem. E esse não é um caminho ou uma decisão imediata, né? Mas mais do que nunca ela se mostra uma decisão que deve ser construída coletivamente, debatida democraticamente dentro da instituição. A gente também tem que pensar aí, né? O que é mais importante nesse momento? É cumprir uma carga horária? Ou é nos solidarizar, acudir as pessoas, e você coloca isso muito bem, né? A questão de como lidar com tantos problemas sociais que estão aí à nossa frente, no meio da nossa família, dos amigos, e o Vinícius também pontuou isso, que a gente tem outros graves problemas acontecendo aí que antecedem a pandemia. Então, são pontos que vocês trazem de contribuição para a gente repensar esse momento, repensar o ensino, a pesquisa e a extensão, porque são dimensões que indissociáveis e que estão nesse contexto da pandemia dentro do Instituto Federal de Goiás.
Bom, pessoal, eu acredito que a gente conseguiu aprofundar bastante no tema, né? Fazer uma reflexão muito interessante e importante sobre o tema da educação e da tecnologia. E agora nós vamos encerrando o nosso podcast. E eu gostaria de agradecer aos professores Emanuel e Vinícius pela participação e pelas contribuições desse tema. E também dizer que a gente espera que a partir desse debate a gente possa colaborar ainda mais para a compreensão da nossa comunidade acadêmica e da sociedade sobre o importante papel da Rede Federal no Brasil. Muito obrigada! Encerramos o nosso podcast agradecendo a todos os ouvintes que estão nos prestigiando. Deixamos um agradecimento especial ao servidor da TI do IFG, Fernando Augusto Soares Arbex, pela edição e finalização dos podcasts. O podcast EduTech é uma produção desta locutora, Keren Arbex, sob orientação da professora doutora Cláudia Helena dos Santos Araújo, do IFG Campus Anápolis, como parte da pesquisa de mestrado em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal de Goiás. Excelente semana a todos e até o nosso próximo episódio.